recebem pensões também é muito mais longo. Senhoras e senhores deputados, o Chega já defendeu no passado posições de contenção orçamental. E nem falamos da injustiça intergeracional, da elevada fatura pesada para os jovens. Os jovens de hoje teriam de pagar impostos muito mais altos para sustentar estas reformas antecipadas. A proposta do Chega de baixar a idade da reforma coloca Portugal em contracorrente com a Europa, com a Alemanha, com a França, com a Espanha, com a Dinamarca, com os Países Baixos e Suécia. Já explicamos o caso da Polónia, que não queremos trazê-lo para o país. O Luxemburgo tem uma economia bem diferente da nossa e, por isso, pode, naturalmente, também ter outro regime de reformas. Para terminar, dizer aos portugueses e às portuguesas que vamos continuar o caminho da responsabilidade, continuar a garantir o aumento de rendimentos para os nossos idosos, garantindo medicamentos gratuitos aos pensionistas com o complemento solidário para idosos, que, aliás, desde que somos governo, já subimos o CSI de 550 euros para 670 euros. Vejam lá que em 2 anos já aumentamos 120 euros. Atribuímos suplementos extraordinários nas pensões mais baixas. Os rendimentos dos filhos, com este governo, também deixaram de pesar nestes cálculos, o que permitiu que muitos mais idosos passassem a ser também apoiados. Corrigimos injustiças herdadas do governo do Partido Socialista na atualização das pensões e sempre cumprimos com os aumentos legais previstos todos os anos. Senhoras e senhores deputados, com este governo, a proteção social de todos e de quem mais precisa, não se esqueçam, nunca será posta em causa. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, mas a Sra. Deputada ainda está a caminho do lugar. Sr. Deputado, 34 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Barros, a sustentabilidade das contas da Segurança Social são um desafio central da governação. Foi por isso que nós não nos podemos deixar de felicitar de, em 2014, termos conseguido derrubar a intenção irresponsável do governo PSD. Queria baixar a TSU patronal em quase 6 pontos percentuais. Seria um brutal corte no financiamento. Em 2017, felizmente, também conseguimos evitar que o Partido Socialista fosse pelo mesmo caminho e que o curioso contributo do PSD. Portanto, a primeira pergunta que lhe quero deixar é se no horizonte desta legislatura querem baixar novamente a TSU patronal. E a segunda é se não reconhece hoje a importância da criação do AMI, que representou em mais de 1.000 milhões de euros de transferências para o Fundo de Estabilização da Segurança Social, garantir o pagamento de todas as pensões.
Senhora Deputada Carla Barros, tem 1 minuto e 42, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Deputado Fabián Figueiredo, pela sua pergunta. Eu agradeço-lhe de forma mesmo em duplicado, porque o Senhor Deputado fez-me uma pergunta e teve o cuidado de lembrar uma das medidas que o PSD tomou quando iniciou a sua governação e um dos compromissos que fez, que foi precisamente descer a carga fiscal das empresas e dos trabalhadores. Portanto, Senhor Deputado, quando quiser vir falar em descida da carga fiscal para as empresas e para os trabalhadores, o Sr. Deputado vai ter que se disponibilizar para vir a discutir a reforma laboral ou medidas que desenvolvam a economia, a competitividade, que protejam mais os direitos dos trabalhadores. Ó, Sr. Deputado, trabalhadores e empresas, pode-se falar deles, mas tem que se vir com disponibilidade para melhorar as circunstâncias do país. Agora vir para aqui com conversas como se estivesse ali no lugar do deputado André Ventura ou o deputado André Ventura na sua cadeira, isso não engrandece nada ao país, senhor deputado. Vamos conversar sobre o que importa. E hoje o que importa é não colocar o país num fosso, num buraco, a destruir a segurança social que tanto protege quem mais precisa. Por isso, senhor deputado, este Parlamento vai ter juízo para fazer frente aos seus devaneios. Senhor deputado André Ventura, muito obrigada.
Obrigado, senhor deputado. Tá. Eu não tenho mais inscrições e assim vou passar ao encerramento. Quem?
Jorge Galveias.
Ah, não tinha aqui ainda. Senhor deputado Jorge Galveias, então, faz favor. Para este período, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 2,6 milhões de pensionistas de velhice com pensões inferiores a 500 euros, ao que o Estado acrescenta um subsídio. E é isto que o socialismo e a social-democracia nos trouxeram, subsídios e complementos eventuais. O problema não está no custo das medidas que propomos, o problema está na forma como o dinheiro que os portugueses entregam ao Estado é mal gasto. Economia paralela, entre 2022 e 2025, o Estado perdeu 252 mil milhões de euros em apenas 4 anos. A isto chama-se incompetência. Mas mais chocante e a maior falta de respeito pelos nossos pensionistas chama-se subvenções vitalícias, ou seja, o que os ex-titulares de cargos políticos e ex-juízes do Tribunal Constitucional continuam a receber por mês e que é acumulado com as suas reformas. Eles continuam a receber. Armando Vara, 2.014 euros. José Sócrates, 2.372 euros. Duarte Lima, 289 euros. António Guterres, 4.138 e por aí fora. Só este ano, 2026, o valor para estes senhores é 10 mil milhões de euros. Senhores deputados, expliquem aos idosos que não há dinheiro para lhes dar reformas dignas, mas há dinheiro para as subvenções vitalícias, que são direitos adquiridos e que não têm, não podem acabar com elas, porque é inconstitucional. É tempo de acabar com os privilégios de alguns para prejuízos de muitos. Já chega, senhores deputados.
Então agora, para o encerramento, 2 minutos, senhor deputado André Ventura, se faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, Chega agendou este debate porque tem um propósito: conseguir baixar a idade da reforma para a grande maioria do povo português. O povo português trabalha mais horas do que a média europeia, paga, na generalidade dos casos e dos países, impostos mais altos, e isto acontece quer a trabalhadores, quer a empresários sufocados em segurança social e em impostos. Um país que só sabe sufocar permanentemente, para depois distribuir pelos grupos que quer continuar a sustentar, por minorias que não fazem nada, sempre a dizer o óbvio. Portugueses comuns, trabalhem, trabalhem e trabalhem mais, porque têm um Estado sanguessuga para sustentar e que não podem deixar de sustentar. Queremos, por isso, garantir que em 40 anos de descontos ou com 65 anos se poderão reformar. É ou não legítimo que esta pergunta seja feita? Alguns dizem os jovens. Quererão os jovens que aqui estão e outros dizer que vão trabalhar até aos 90 anos sem nunca terem nenhum benefício ao Estado que sustentaram durante toda a vida? Podemos ter os cargos diretivos no Estado a aumentar 20% e 30% todos os anos, mas dizemos às pessoas que não se podem reformar de acordo com aquilo em que acreditaram que se podiam reformar quando começaram a trabalhar. Os cargos no Estado podem aumentar 30% num ano. As férias podem diminuir. Os impostos podem aumentar. A segurança social pode ser mais pressionada. mas os portugueses não se podem reformar. Não. A mensagem que damos é: continuem a trabalhar como escravos, porque são escravos de um Estado que, enquanto aumenta clientelas políticas, retira direitos a quem trabalha e a quem se quer reformar. Podemos ou não viver num país, em que Mário Centeno se reforma aos 59 anos, com milhares de euros a cair-lhe todos os meses, enquanto alguns nem 300, nem 400, nem 500 têm. Podemos ou não viver num país em que alguns lutam para ter 400 euros de reforma e outros têm subvenções vitalícias, seja de quem for, de 7 ou de 8 mil. É injusto. E quando é injusto, nós devemos e vamos corrigir.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa para poder exercer o direito de defesa de honra. Tem 2 minutos para o efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ao contrário de outros, quando estou em discordância consigo, não lhe volto as costas na minha bancada e encaro olhos nos olhos, como agora estou a fazer. E começo por dizer, Sr. Presidente, que obviamente em matéria de apartes e interrupções não há aqui calimeros. Todos o fazemos, eu faço, faço muitas vezes e continuarei a fazê-lo, disso não tenhamos dúvidas. Mas, Sr. Presidente, não poderia passar sem dizer-lhe que é absolutamente lamentável, em primeiro lugar, e foi isso que motivou a minha reação da forma que motivou, que não por uma vez, não por duas, não por três, mas por mais, se tenha apelidado esta bancada de burlões. Uma coisa é nós dizermos uma burla política. Tenham calma, tenham que ouvir. Se puder fazer o mesmo com os meus colegas do PSD que fez comigo, agradecia, Sr. Presidente. Uma coisa é dizer-se que há uma burla política e sede a dialética parlamentar. Outra coisa é um deputado levantar-se, virar-se para a minha bancada e dizer que burlões são todos os deputados do Chega. Sr. Presidente, os meus apartes eram os meus conjuntamente a apartes de mais 100 deputados que estavam a falar e o meu aparte em nada motivava a sua reação. Mas devo também dizer porque o respeito. Efetivamente, Sr. Presidente, como Presidente da Assembleia da República, o senhor deve gerir os trabalhos. E se entender que deve solicitar a um deputado que esteja calado, deve fazê-lo. Não é isso que me choca. Mas, Sr. Presidente, com a mesma franqueza que lhe disse o que estou a dizer até agora, também lhe digo. O seu problema na sua intervenção, Sr. Presidente, não foi o que fez, foi a forma como fez. Porque até para solicitar a alguém que não intervenha, essa solicitação deve ser feita educadamente e olhos nos olhos. O Sr. Presidente, que é uma pessoa... O Sr. Presidente, que é uma pessoa educada e por quem eu tenho respeito, não foi educado comigo, Sr. Presidente. Portanto, se tem que gerir os trabalhos, tem, mas deve fazê-lo educadamente. Permita-me terminar dizendo-lhe o seguinte, Sr. Presidente. Tenho todo o respeito por si, mas toda a gente que me conhece sabe que não é por me engrossarem a voz que me metem medo. Muito obrigado.
O deputado exerceu o direito, da ofensa, da honra. Eu não tenho nenhum esclarecimento a dar, O senhor deputado, no meu entender, é vítima de si próprio, mais nada. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 4, projeto de lei 642 do PSD e respectivo processo de arrastamento. Pedia para a mobilidade nas bancadas em 12:15. para podermos